dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa terça-feira, dia 8 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu começo falando sobre o Facebook. Quem escutou o Lupo Matinal na quinta-feira da semana passada deve se lembrar da notícia de que o Facebook lançou uma plataforma própria de distribuição de jogos chamada Game Room. Essa plataforma foi desenvolvida em parceria com a Unity para começar a concorrer com a Steam, mas parece que o Facebook já está pronto para expandir a atuação deles no mundo dos games para além do Game Room. Isso porque pintou a informação de que a rede está se preparando para lançar uma área de jogos ali dentro do Messenger chamada Instant Games. Essa plataforma vai trazer jogos baseados em turnos, ou seja, que a dinâmica do jogo não exija que as duas pessoas estejam ali jogando ao vivo, e segundo o veículo The Information, tudo indica que os Instant Games vão ser liberados ainda em novembro lá no Facebook Messenger. E falando no Facebook, ontem pintou uma atualização do WhatsApp para o iOS que traz um recurso interessante. Além de dar suporte às live fotos dos iPhones, agora o WhatsApp também dá a opção de converter vídeos de até 6 segundos em GIFs, o que é um recurso bem útil e pode ser um jeito mais fácil e mais leve de mandar ali alguma cena curtinha que não dependa do som para fazer sentido. E enquanto isso, no mundo das pessoas desocupadas, um desenvolvedor americano pegou um daqueles peixes de brinquedo que se aperta um botão e eles começam a cantar e instalou nele a Alexa do Amazon Echo. O resultado que tá num vídeo aqui na descrição é um peixe que responde aos comandos do dono e ainda mexe a boca em sincronia com o que a Alexa tá falando. Agora, apesar dessa ideia parecer meio cretina num primeiro momento, ela mostra como a ideia de liberar uma API da Alexa para deixar ela ser incorporada em outros dispositivos é bem interessante e, sem dúvida nenhuma, abre portas e possibilidades de interações que ninguém tinha imaginado. Quem acompanha as notícias sobre política internacional sabe que existe um rumor de que a Rússia pode tentar interferir nas eleições americanas que finalmente vão acontecer hoje. E para tentar contra-atacar essa interferência, que provavelmente poderia acontecer na forma de algum tipo de hack, um oficial dos Estados Unidos contou para o canal NBC News que eles invadiram servidores importantes da Rússia e estão prontos para atacar caso o país resolva meter o bedelho nas eleições. Segundo o oficial, os servidores invadidos incluem redes russas de telecomunicação, de energia e de sistemas de comando do governo do país, e ele disse que os Estados Unidos vão estar de prontidão ali para mandar um contra-ataque no primeiro sinal de uma interferência por parte da Rússia. Agora, ainda sobre as eleições, pintou a informação de que a equipe da campanha do Donald Trump mudou a senha da conta do Twitter dele e não contou a senha para ele. Eles fizeram isso para impedir que ele publique alguma asneira muito grande justo na reta final da eleição, o que pode ajudar a ilustrar o risco que seria deixar os códigos das bombas nucleares na mão dele, né? E enquanto isso, lá na China, o governo aprovou uma lei que estabelece uma série de regras para as companhias de tecnologia que atuam no país. A partir de agora, vai ser obrigatório que a galera use o nome real na hora de se cadastrar em qualquer tipo de serviço, o pessoal também vai ter que informar uma série de dados pessoais e, do lado das empresas, elas vão ter que implementar filtros para censurar conteúdos proibidos pelo governo. Uma outra regra importante estabelece que todos os dados trafegados pelo serviço sejam armazenados em servidores dentro da China para que o governo possa espionar e investigar a galera sem muita dificuldade. E enquanto isso, no mundo do Google, a iFixit desmontou o Google Home e confirmou que já era bastante especulado pelo mercado. Ele é essencialmente um Chromecast gigante, tem a mesma memória RAM, mesmo processador, tudo igual, o que não significa que o produto não seja útil ou interessante. Ele ganhou uma nota 8 de 10 em facilidade de manutenção e você pode ver o teardown completo seguindo o link que está aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Google, eles divulgaram a informação de que vão mudar o nome da divisão Google Capital para Capital G e anunciaram que uma das empresas nas quais eles investem é a Snap Inc., que faz o Snapchat. Nem o Google e nem a Snap Inc. quiseram comentar valores, nem nada assim, mas tá aí. O Google é investidor do Snapchat, o que é, no mínimo, uma curiosidade importante para ficar de olho. Seguindo com as notícias sobre o Google, ontem eles anunciaram a atualização do Android Auto, que torna ele compatível com qualquer carro, não só para carros que já vinham preparados de fábrica para aceitar o recurso. A partir de agora, dá para ativar o Android Auto direto ali na interface do próprio telefone, ao invés de ter que depender da tela que já vem de fábrica no painel de alguns carros, o que é uma coisa bem legal e vai ajudar a levar essa tecnologia para um número infinitamente maior de motoristas. E falando em atualizações, ontem o Google liberou dois updates de aplicativos deles para iOS. Primeiro, o calendário ganhou uma atualização bacana e agora ele mostra um resumo do mês quando o iPhone está em modo paisagem e se integra com a busca nativa do iOS, que é o Spotlight. Ainda não foi dessa vez que o app se tornou compatível com o iPad, mas ainda assim a atualização aumentou bastante a utilidade dele no iPhone. Agora, quem também ganhou uma atualização foi o aplicativo do Gmail, que foi totalmente reformulado. Agora dá para arquivar e deletar mensagens arrastando elas para os lados, o app já traz ativado por padrão aquele botão de desfazer o envio que fica ativo por até 5 segundos depois que você manda um e-mail, a busca dentro do app também ficou mais rápida e por aí vai. Além disso, ele ganhou um visual novo, bem mais em linha com o padrão gráfico atual do Google e ficou com uma cara bem mais simples e mais agradável de navegar. E já que eu falei sobre o Google, deixa eu comentar que ontem o YouTube anunciou o lançamento do suporte a vídeos em HDR. Os vídeos em HDR, para quem não sabe ou não se lembra, são aqueles que conseguem equilibrar melhor as cenas com áreas muito claras e muito escuras aparecendo ao mesmo tempo na tela. Os detalhes da parte escura ficam mais visíveis sem que a luz fique ali muito estourada na parte clara, e é cada vez mais comum a gente ver filmes e séries serem produzidos em HDR para gerar um resultado bacana nos poucos monitores e TVs disponíveis no mercado que já são compatíveis com essa tecnologia. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem betas novos do iOS, watchOS e tvOS para os desenvolvedores. Os betas não trouxeram grandes novidades, mas no iOS pintou uma mudança no recurso de ligação de emergência e apareceu aquele aplicativo TV, que vai sair só nos Estados Unidos no mês que vem. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Apple liberou lá no app nativo de mapas do iOS e do macOS o modo de visualização 3D dos prédios em São Paulo e em Brasília. Isso já estava disponível no Rio de Janeiro e em Salvador, e o negócio agora é torcer para mais cidades ganharem o recurso em breve. Agora deixa eu dar uma dica para você que está curioso para testar a Touch Bar, que é aquela barrinha interativa que tem no lugar das teclas de função do novo MacBook Pro. Um desenvolvedor deu um jeito de fazer uma touchpad para iPad que funciona em conjunto com o Mac, e se você quiser aprender a instalar isso tudo, é só seguir o link que está aqui na descrição. E para quem gosta de rumores, ontem pintou uma história de que a Apple pode lançar mais para frente uma versão Jet White dos novos iPhones. Quem trouxe essa história foi o site Mac Otakara, que aproveitou para dizer que ele próprio achou isso tudo meio estranho, mas ainda assim esse é um rumor daqueles que vale ficar de olho, que um iPhone branco com acabamento do Jet Black ficaria bem legal. Agora, para quem se interessa por patentes, a Apple registrou um sistema complementar do recurso Buscar Meu iPhone com a capacidade de rastrear um aparelho mesmo que ele esteja desligado. Claro que patente nunca é confirmação de recurso, mas é legal ver que existe aí um investimento para tentar tornar a vida dos ladrões ainda mais difícil. E por último, sobre a Apple, parece que ela está levando a sério a ideia de fabricar iPhones lá na Índia. Essa é uma exigência que o governo indiano está fazendo para que ela possa ganhar o direito de operar de uma forma mais abrangente no país, e apesar da Apple ter resistido um pouco no começo, parece que agora ela está vendo que não vai ter muito jeito, não vai ter como fugir disso. De acordo com o jornal Economic Times, a Apple está pedindo benefícios fiscais e estruturais para o governo indiano para aí sim decidir se vai querer brincar por lá ou não, o que é uma coisa que o governo está analisando. E por último, hoje eu vou falar duas coisas sobre a Samsung. Primeiro, ela anunciou que 85% dos Note 7 já foram devolvidos lá nos Estados Unidos e falou que vai atualizar os aparelhos restantes para que eles só consigam ser carregados até no máximo 60% da bateria para tentar forçar os donos dos 15% restantes a devolverem o dispositivo. E em segundo lugar, um executivo da Samsung conversou com a Reuters e falou que o Galaxy S8 já vai incluir a assistente virtual da Vivi, que é aquela empresa dos criadores da Siri que a Samsung comprou no mês passado. Segundo o Wall Street Journal, que também publicou ontem uma matéria sobre o futuro Galaxy S8, parece que o aparelho já vai ter um botão específico dedicado só para chamar a assistente virtual, e eles falaram que o S8 pode atrasar um pouco. Ele deve vir lá para abril, o que foi um balde de água fria para quem estava esperando para ver o aparelho já durante a MWC, no final de fevereiro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! fazer uma touch bar para iPad. Mas ainda assim, a atualização aumentou bastante e confirmou que já era bastante especulado pelo mercado do Google Home.